brasileiro no ano de 2025.
Ainda que a taxa de desemprego tenha caído e o ganho real, né, desse salário tenha subido, existe uma parcela grande de desalentados, ou seja, aqueles que perderam a esperança em procurar emprego ou estão ganhando algum tipo de benefício, ou seja, não estão produzindo ativamente para um crescimento econômico. Se a gente considerar o número de 2025 de desemprego, seria algo como 7,5% e não 5,2%. São fatores que vale a gente olhar bastante no detalhe e rever exatamente políticas públicas para crescimento econômico e não simplesmente geração artificial de emprego.
O mercado de trabalho brasileiro foi puxado no ano passado tanto pela formalidade, números da construção, quanto pela informalidade. Trabalhadores que tentam de algum jeito, como camelô, vendendo quentinha, agregar e aumentar a renda familiar. Mas foram aqueles setores menos afetados pela Selic, pelo crédito, que impulsionaram a geração de vagas em 2025. Estamos falando de administração pública, educação, saúde e principalmente consumo das famílias. Consumo de mais rápidos, mais perecíveis, que não tenham qualquer tipo de valor agregado. Antônio Patros, diretor da Bossa Invest, analisa a performance no mercado de trabalho brasileiro. Recorde no ano de 2025.
O mercado de trabalho ele não está aquecido de maneira generalizada. Ele segue mais competitivo, necessitando de mais capacitação, necessitando de mais eficiência para seguir forte nesse momento de alta de juros, né, de juros em patamares bastante elevados, que a gente já tem uma sinalização de queda, mas que ainda não se concretizou.
Se os juros, por um lado, estavam altos, por outro lado, estímulos vieram da economia brasileira para esse bom desempenho do mercado de trabalho. Crescimento da renda, da massa salarial, aumento real do salário mínimo e programas de assistência social. Isso sem falar no próprio movimento de retroalimentação, geração de vagas no mercado de trabalho brasileiro. No fim do ano passado, a renda do trabalhador brasileiro atingiu a média histórica, recorde, desde o início da pesquisa, em 2012, de R$ 3.613. Do Rio, Rodrigo Viega.
Essa taxa de desemprego menor no último trimestre de 2025 pode reforçar o consumo e dificultar a desinflação. Acompanhe o comentário da Denise Campos de Toledo.
O mercado de trabalho mostrou um fôlego no ano passado, além do que se poderia prever com o nível muito elevado dos juros, a Selic em 15% ao ano. O desemprego, segundo a PNAD do IBGE, caiu para 5,1% no trimestre até dezembro, menor nível da série histórica. No final de 2024, estava em 6,2%. Em um ano, a média de pessoas desocupadas caiu de 7,2 para 6,2 milhões. Na pandemia, chegou a 14%, com cerca de 14 milhões de desocupados. A população ocupada em 2025 também foi recorde, 103 milhões de pessoas frente aos 101,3 milhões de 2024. E houve recuperação da renda, que chegou a uma média de R$ 3.613, com avanço de 5% sobre o final do ano anterior. A massa de rendimentos, somando mais empregos com um ganho maior, chegou a 367,6 bilhões de reais, um aumento anual de 6,4%, e cresceu 3,1% só no último trimestre em relação ao anterior. Causa estranheza, como observei, diante do impacto contracionista que os juros deveriam ter sobre a economia, a atividade. Os dados do CAGED, que retratam apenas o emprego formal, já mostraram uma certa perda de ritmo. No ano passado foram criados 1 milhão e 280 mil postos com queda de 23% sobre 2024, ou menos 390 mil novas vagas. Foi o pior saldo desde 2020. E dezembro teve o corte de 618 mil empregos. Tem a sazonalidade com dispensa de temporários de final de ano, o que deve persistir neste começo de 2026. Porém, pode indicar mesmo uma perda de fôlego. De qualquer modo, essa resiliência merece uma observação mais atenta e tem sido um dos motivos da cautela do Banco Central, que deve iniciar o ciclo de corte dos juros da taxa básica em março. Menor desemprego pode reforçar o consumo, dificultando uma desinflação mais rápida.
Agora 7:08, o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, declara que não vê problema no apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a Flávio Bolsonaro, mesmo se o partido que ele comanda mantiver candidato próprio ao Planalto. É assunto aqui do David Bitarso.
Não há problema o governador Tarcísio de Freitas apoiar Flávio Bolsonaro e o PSD ter candidato próprio à presidência. Foi isso que enfatizou Gilberto Kassab, presidente da sigla, durante o evento da ANCHAN, Câmara Americana do Comércio para o Brasil, realizado no centro de São Paulo.
É uma decisão de amadurecimento mesmo, ele foi amadurecendo, ele integra um grupo, um partido, não é, que definiu por acompanhar a indicação do presidente Bolsonaro na indicação do Flávio como candidato, e colocada essa situação e definido o apoio, a questão fica resolvida. Eu vejo ele bastante confortável no seu partido e nós temos uma aliança, o PSD e o Republicanos, muito sólida aqui em São Paulo, não vejo problema nenhum.
Kassab disse também que os três possíveis candidatos à presidência da República pelo PSD, Ratinho Júnior, Eduardo Leite e Ronaldo Caiado, são bons representantes da centro-direita, sendo que a direita em si será representada pelo filho de Bolsonaro.
Estamos no momento certo, três bons candidatos, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Ratinho Júnior, três governadores muito bem avaliados, os três há 8 anos governando seus estados com aprovações altíssimas, portanto, preparados para dirigir o Brasil. O importante é que o que nos move não é um projeto de poder, é um projeto de Brasil, não é? Se fosse projeto de poder, a gente ia estar caçando aí influencers, alianças, para que a gente pudesse ganhar a eleição. Não. A gente quer ter um projeto para o Brasil, liderado por esses três extraordinários governadores, que possa mostrar para os brasileiros que esse é o caminho para a gente melhorar o Brasil.
Durante o evento, Kassab também enfatizou que é muito atento às pesquisas. E de 2 meses para cá, as principais preocupações dos brasileiros, que antes refletiam os temas de saúde e segurança pública, agora tem um terceiro ponto: o combate à corrupção. E ele disse também que não necessariamente as pesquisas vão balizar a escolha do nome entre os três candidatos apresentados.
Até 2 meses atrás, o foco era segurança, saúde. Agora já é segurança, saúde e corrupção. A corrupção nos últimos 30 dias cresceu assustadoramente. Esses três temas, eles são fundamentais.
Por mais que esteja tudo em aberto, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Ratinho Júnior não descartam concorrer ao Senado, segundo Kassab. Outra situação que o presidente do PSD tem de possibilidade é uma chapa puro sangue com candidato à presidência e vice do mesmo partido.
Bom, Zé Maria Trindade, a gente está acompanhando essa movimentação em torno dos nomes para a presidência da República, e o principal destaque dessa semana foi a saída do Caiado para o PSD do Jatém, que podem ser considerados presidenciáveis. Mas o David de Tarso trouxe aí no finalzinho: nenhum dos três nomes, nenhum deles descarta a possibilidade de ir ao Senado também. Para onde caminha isso tudo, Zé Maria? Bom dia, bem-vindo, meu caro.
Pois é, o político adora falar, não tem problema nenhum, e que mal tem nisso, né? Aí que mora o perigo, viu? Muito bom dia, Nonato. Bom dia, Márcia. Bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Nós estamos vivendo um momento crucial na disputa política que vai refletir o que seremos, né, daqui a 10 anos, 20 anos. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, sabe muito bem que está faltando essa palavra forte que ele disse: projeto de Brasil. Não há um debate sobre projeto de Brasil em todos os partidos políticos. Há uma disputa cega por egos e por poder. E isso coloca em perigo o futuro do país e o planejamento. Uma política de longo prazo é que faz um país e faz um Estado. Essas intrigas, esses debates aqui, Nonato, estão acontecendo em todos os estados. São Paulo tem uma maior visibilidade, porque é o estado maior, mas o mesmo debate está sendo feito em Minas Gerais, aqui no Distrito Federal, no Mato Grosso, e todos os estados, né, estão acontecendo debates. Só que de última hora, é que faltam líderes. Nós estamos vivendo um apagão de líderes no Brasil. Na verdade, são líderes regionais, ali, frágeis, e não há um líder nacional que possa recolocar o Brasil nos eixos. Eu tenho conversado aqui com políticos que lembram Juscelino Kubitschek, e eles dizem que foi o último grande líder que fez um projeto de Brasil de 50 anos em 5. Ele plantou semente em 5, não realizou 50 anos em 5. Então está faltando exatamente esse projeto de Brasil. E é preciso mesmo, porque os partidos se transformaram em plastas. Não há nenhuma diferença em projeto de país, em projeto de governo, em plano de partido entre o PSD, o União Brasil, o PP, o Republicanos. Quem descobrir essa diferença é que me fale, né?
Agora a gente chama também a Mônica Rosenberg para essa conversa. Mônica, desses presidenciáveis de Kassab, qual você destaca que tem mais possibilidades nessas eleições? Bom dia.
Bom dia, Márcia. Bom dia, Nonato. Bom dia a você que está aqui neste sábado acompanhando a Jovem Pan. Pois é, a grande questão é entender qual desses três tem mais chance para que todos estejam unidos em torno dele. No começo havia uma dúvida, Flávio Bolsonaro fez uma declaração dizendo da importância de unir a direita, e a dúvida era se a direita toda ia se unir em torno do nome de Flávio Bolsonaro ou se haveria um outro candidato que não faria parte do bolsonarismo. O Zé falou muito bem das lideranças, faltou falar do Novo, que é um partido que sim tem cara, tem postura e tem candidato à presidência, que é o Romeu Zema. Então são os três nomes do Kassab, que estão no PSD, que são todos muito fortes, o nome do Bolsonaro e o nome de Romeu Zema. Continua sendo muita gente na direita, sendo que na esquerda está todo mundo muito unido em torno de um nome que já foi tantas vezes presidente e que já mostrou que não resolve. Então, que encontremos logo quem é o candidato que fará oposição ao Lula e que seja, por favor, um nome mais técnico, alguém menos extremo que possa realmente trazer soluções para o Brasil. Qualquer um dos três que estão hoje no PSD tem essa força.
Agora, 7 horas e 16 minutos, seguimos aqui com várias notícias e os principais assuntos do Brasil e do mundo, mas agora a gente fala das tarifas sobre importações brasileiras estabelecidas pelo presidente Donald Trump, que são o principal desafio para a maioria dos empresários ainda. A repórter Júlia Firmino chega ao vivo agora com os detalhes. Oi, Júlia, bom dia.
Bom dia, Márcia. Bom dia, Nonato. Quem está com a gente aqui na programação da Jovem Pan, no Jornal da Manhã, é isso que aponta uma pesquisa feita pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil, a Anshan. De acordo com essa pesquisa, 70% dos empresários brasileiros acreditam aí que as tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros são o principal impeditivo para que eles possam fazer negócios com o país norte-americano. Esses dados foram divulgados ainda nessa semana, ontem, e aí apesar da redução recente, né, das tarifas que foram impostas pelo país norte-americano aqui ao Brasil, ainda assim, esse é o relato dos empresários brasileiros, né? Mais da metade também das importações nacionais ainda estão sendo taxadas. Então, esse é o reflexo, essa é a visão dos empresários aqui do nosso país. O setor mais beneficiado até o momento por essa redução, né, dessas tarifas foi o de carne bovina, café e também de algumas frutas. Mas isso porque em dezembro do ano passado, né, a gente lembra, Lula e o presidente norte-americano Donald Trump tiveram uma conversa e reduziram, então, essas tarifas sobre esses produtos, anunciaram essas novas reduções. Mas os empresários dizem que os entraves ainda continuam. Outras dificuldades que foram apontadas nessa pesquisa pelos próprios empresários do país estão: taxa de câmbio foi apontada aí por 33% desses empresários, a exigências e regras comerciais apontada por 29% dos entrevistados, escala e competitividade foi citada por 25% dessas pessoas que participaram, além da concorrência no mercado americano citada por 22% dos empresários brasileiros que participaram dessa pesquisa. Vale lembrar ainda que 53% dos empresários defendem que a relação entre Brasil e Estados Unidos precisa principal assunto a ser tratado de forma internacional pelo próximo governo que vai assumir ainda em 2027, tendo em vista que a gente tem eleições agora em 2026. E aí a gente precisa lembrar também que por parte dos empresários o que eles dizem é que essa estratégia em relação do Brasil e dos Estados Unidos seja muito importante, isso ainda é visto como um desafio, como muito difícil. Aqui, essa relação entre Brasil e Estados Unidos ainda é visto como muito difícil por parte desses empresários brasileiros que participaram dessa pesquisa, viu? Volto com vocês.
Obrigada, Júlia, pelas suas informações.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirma que os resultados da criação de vagas em 2025 refletem a desaceleração da economia provocada pela política de juros do Banco Central. A reportagem é do Matheus Dias.
Os últimos dados do Cadastro de Empregados e Desempregados do Brasil, o CAGED, mostram a criação de 1.279.493 vagas com carteira assinada em 2025. O número representa uma queda de 23,7% em relação a 2024, quando 1.677.575 empregos formais foram gerados. O resultado no mercado formal é o menor desde 2020. O acumulado do ano foi muito afetado pela forte retração registrada em dezembro de 2025. O mês finalizou com fechamento de 618.164 postos. Resultado já esperado pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
E todo ano tem um ajuste de dezembro, a gente fica sendo, torcendo para o ajuste ser menor, às vezes é maior, às vezes não é. E esse ano, eu não falei a vocês, mas eu estava levemente desconfiado que o ajuste ia ser maior do que costumeiramente. Nem com a Paula comentei, mas era essa a minha percepção.
Os principais setores da economia evoluíram desigualmente. Serviços e construção civil avançaram acima da média nacional. Já no comércio e na agropecuária, o crescimento foi abaixo do patamar geral. A indústria geral teve o desempenho mais fraco entre os grandes setores, com alta de 1,62%. O ministro do Trabalho e Emprego culpou a taxa de juros, estipulada pelo Banco Central. Luiz Marinho disse que, na opinião dele, o BC avalia a economia de forma muito conservadora.
Enxergava, insistia que nós íamos ter um processo de diminuição de velocidade. Isso acabou acontecendo, na verdade é o que o Banco Central esperava e exerceu e trabalhou para diminuir o ritmo do crescimento, dado a sua responsabilidade de cumprimento das suas metas, inflação, isso sucessivamente. O problema que isso reflete em queimar orçamento para pagar juros. Isso é um drama que o Banco Central precisava encontrar mecanismo mais inteligente para poder monitorar esse processo.
O ministro Luiz Marinho disse ainda que os juros altos foram mais negativos para o mercado de trabalho brasileiro do que o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump.
O tarifaço, ele impactou, claro que ele impactou, mas eu acho que o impacto do juros foi maior que o tarifaço.
Na criação de empregos entre os estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia registraram as maiores quantidades de vagas em 2025. Mas quem registrou o maior crescimento percentual foram os estados do Amapá, Piauí e Paraíba. No campo dos rendimentos, o salário médio real de admissão em dezembro de 2025 foi de R$ 2.303,78. O que representa uma queda de 0,51% em relação a novembro, mas um aumento de 2,55% na comparação de dezembro de 2024, já descontados os efeitos sazonais.
7:22.
Repita.
7:22.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para a saúde, como com herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
O mercado mudou. Hoje, quem domina Power BI não só encontra emprego com mais facilidade, como escolhe onde quer trabalhar. Empresas de todos os tamanhos precisam de alguém que transforme em decisões. E a verdade é simples. Quem fica preso no Excel perde tempo, perde espaço e perde oportunidades que poderiam mudar completamente a carreira. Power BI virou a habilidade que separa quem cresce rápido de quem continua no mesmo lugar. Pensando nisso e aproveitando o momento de fim de ano, Emerson Vaz liberou uma oportunidade especial neste Natal para quem quer aprender Power BI do zero ao avançado. É um método direto, simples e prático, criado para quem quer evoluir rápido, criar dashboards profissionais e se tornar indispensável na empresa. Se você quer realmente crescer em 2026, acesse agora newcursos.com.br e garanta sua inscrição antes que a condição acabe.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Agora são 7h26.
Repita.
7h26. A CPMI do INSS pediu autorização ao STF para que Daniel Vorcaro compareça ao Senado. A comissão quer uma audiência com o ministro Dias Toffoli para liberar dados sigilosos de Vorcaro e do Banco Master. É assunto para Rani Veloso.
A ida de Daniel Vorcaro à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS segue. A defesa do ex-presidente do Banco Master disse à Jovem Pan que avalia entrar com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para evitar o depoimento no Congresso Nacional. Mesmo que compareça ao Senado, Vorcaro pode permanecer em silêncio. Decisões recentes do STF têm garantido a convocados por CPIs o direito de não produzir provas contra si. A CPMI já trabalha com diferentes cenários. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, disse que a defesa deve tentar impedir o depoimento, mas que o colegiado já está preparado para qualquer decisão do Supremo. No ano passado, Carlos Viana afirmou que a comissão estava de mãos amarradas por decisões do STF, que, segundo ele, acabaram limitando o avanço das investigações. Além de Daniel Vorcaro, também estão convocados para depor na próxima quinta-feira, dia 5 de fevereiro, Luiz Félix Cardamone, ex-presidente do Banco BMG, e Gilberto Waller, atual presidente do INSS. Durante entrevista coletiva, o senador voltou a criticar o que classificou como uma blindagem em torno de Vorcaro.
Ele terá de nos explicar, e é bom que ele comece a dar explicações ao povo brasileiro sobre como conseguiu esses contratos, de quem adquiriu e por que tantas pessoas que não tinham uma comprovação se realmente autorizaram ou não o desconto em folha dos aposentados. Como ele conseguiu manter esses descontos sem uma autorização formal das pessoas que estavam sendo descontadas?
Daniel Vorcaro não foi convocado para falar sobre a suposta fraude de 12 bilhões e 200 milhões de reais em títulos de crédito falsos investigada pela Polícia Federal. O foco do depoimento são cerca de 250 mil contratos de empréstimos consignados que teriam sido firmados sem autorização de aposentados e pensionistas do INSS. O presidente da CPMI informou que pretende ingressar com um mandado de segurança do STF para reaver documentos das quebras de sigilo de Vorcaro, retirados da comissão por decisão do ministro Dias Toffoli. Desde 12 de dezembro de 2025, o material está sob a guarda do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Nesta quinta-feira, a CPMI do INSS pediu autorização ao Supremo para que Daniel Vorcaro compareça ao Senado. Apesar da convocação aprovada, o ex-presidente do Banco Master cumpre medidas cautelares desde que foi solto por ordem do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no fim de novembro.
Bom, é mais um tema para a gente ouvir aqui os nossos analistas de hoje. José Maria Trindade, também a Mônica Rosenberg estão com a gente nesta manhã de sábado. Mônica, vou começar contigo essa rodada agora. É importante, é necessária essa presença do Vorcaro na CPMI do INSS?
É muito importante. Essa blindagem que está acontecendo em torno dele é o grande problema do Brasil hoje. Esses escândalos todos de corrupção eram justamente para blindar Vorcaro. A quantidade de escritórios de advocacia de gente muito graúda que estavam atuando em consultorias para ele, Lewandowski, Guido Mantega, a esposa do Alexandre de Moraes, isso tudo são sinais perigosos, preocupantes, e o Brasil precisa ouvi-lo. A nossa lei permite essa história de ir prestar depoimento e ficar em silêncio para não criar provas contra si, o que já é meio contraditório, porque se eu chego lá e falo não vou dizer nada porque isto pode gerar prova contra mim, qualquer pessoa inteligente já entendeu que essa história está mal contada. Então, ele precisa comparecer, esperamos que ele fale, o Brasil quer entender o que aconteceu, quanto disso foi ilegal e quanto foi apenas imoral, e o mais importante, existe essa confluência de coisas erradas entre o escândalo do INSS e o que está acontecendo, que nós estamos descobrindo em relação ao Banco Master. Importante que tudo isso faça, pelo menos nessa CPMI do INSS, que isso seja levantado e apurado. Vai ser discutido se precisa de uma segunda CPMI, uma CPI. Contanto que o Congresso possa ouvi-lo e que o Brasil possa entender o que realmente aconteceu e quem são as pessoas muito grandes, muito bem colocadas no governo, que estiveram também envolvidas nesse grande escândalo de corrupção, esse é o grande objetivo, saber o que aconteceu e que quem teve responsabilidade seja punido.
Zé Maria, mas além dele, tem uma lista infindável aí de políticos envolvidos nesse esquema e até parentes de ministros. Mesmo que Vorcaro seja convocado, eu acredito que ele não deve ir, né?
É o escândalo da vez. E leva a cúpula da política, né? As raposas felpudas daqui do Planalto Central do país. Veja bem, Márcia, eu acompanhei aqui corrupção de milhares de reais, né? 200 mil, 300 mil. Aí depois passou para milhões, depois do mensalão e tal, corrupção subiu de posto para milhões. Agora a gente vê corrupção em bilhão. E nós viveremos para mostrar aqui corrupção em trilhões, porque a evolução é evidente. É um crime que não corre tanto risco assim para o criminoso como pegar uma arma e assaltar um banco, por exemplo. Vale a pena, vale o risco. E a história mostra isso. Eu já falei aqui do Banco Marca, Fonte Sindan e outros escândalos e os próximos que acontecerão. Essa ligação do crime organizado no mercado financeiro e a política e os poderosos é uma ligação muito antiga, mas ela está muito próxima atualmente. Houve movimentos legais contra isso, por exemplo, o fim daquele terrível financiamento de campanha por empresas privadas. Ninguém doa 10 milhões de partido para um candidato. Por que alguém doaria 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de reais, né? Então, isso não é doação, é investimento para o próximo governo para roubar. O nome corrupção, desvio de dinheiro, isso prevaricação, esses nomes foram inventados para diminuir o tamanho da palavra que é roubar dinheiro público. Essa é a realidade. E esse esforço do Congresso Nacional em investigar através de CPI, ou se é CPI do INSS, se é CPI mista do Banco Master, na verdade é uma tentativa de dominar o processo de investigação. É muito complexo falar em Congresso fazer uma investigação em que ele está envolvido. Agora, presta atenção, o caso mais sério desse Banco Master não é o que já foi falado, é o que pode ser relatado agora com esse caso dos empréstimos consignados. Aí é que mora a grande ligação do poder com esse banco, que na verdade era uma pirâmide, né?
Muito bem, o rombo da Previdência, aliás, da Rio Previdência, né? Tá tudo no bojo dessa história do Master. Ele é 500 vezes maior que as perdas de fundo com o Master. A participação aqui é do Rodrigo Viga.
O problema na Caixa de Previdência do Estado do Rio, de Adro Rio Previdência, vai muito além daqueles 970 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais investidos em títulos públicos do Banco Master. São investimentos, é bem verdade, arriscados e perigosos, sem a garantia de ressarcimento, sem cobertura do FGC, o Fundo de Garantia de Crédito. Porém, um estudo feito por um consultor legislativo, doutor em Ciências de Economia, aponta que o buraco é bem mais embaixo. Previdência, a Caixa de Previdência, que atende quase 250 mil aposentados e pensionistas aqui do estado do Rio de Janeiro, já tem um déficit atuarial, um rombo atuarial de quase 20 bilhões de reais. O que é a tábua atuarial? É a forma de se calcular pagamento de aposentados e pensionistas. Ele é basicamente um tripé. Receita dessa Caixa de Previdência, que tem investimentos ativos e remunerado por isso, as despesas, que são aposentadorias e pensões basicamente, e ainda a expectativa de vida, a longevidade desses que são cobertos pelo plano de previdência, no caso, a Rio Previdência. O rombo hoje já é de 20 bilhões. E estudos feitos por esse consultor e economista, Pedro Fernando Neri, nos próximos anos, esse rombo, se nada for feito, pode chegar a 500 bilhões de reais. Quando isso acontece, alguém tem que arrumar ou botar dinheiro. Como a Caixa de Previdência do Estado, essa missão compete, é de competência do governo fluminense, que já tem seus problemas a resolver. Está em regime de recuperação fiscal desde 2017. Esse ano vai entrar no PROPAG, Programa de Refinanciamento de Dívidas. Tem um passivo com a União de mais de 200 bilhões de reais. E para 26, um déficit orçamentário previsto de quase 19 bilhões de reais. Do Rio, Rodrigo Viga.
Agora o noticiário internacional, chamado de apagão nacional, milhares de pessoas foram às ruas de várias cidades dos Estados Unidos para protestar contra o ICE, que é a agência anti-imigração do país. Confira com Paulo Edson Fiore.
Milhares de pessoas foram às ruas em várias partes dos Estados Unidos contra operações do ICE, a agência antigal americana. O dia, batizado de Apagão Nacional, foi convocado por organizações de defesa dos imigrantes após a comoção causada pela morte de René Good e Alex Preddy em Minneapolis. Em São Francisco, os manifestantes seguravam cartazes pedindo o fim do órgão anti-imigração e gritavam palavras como vergonha. O protesto foi apoiado pelos democratas, que controlam o estado de Minnesota e a cidade, que se nega a cooperar com as agências que lutam contra a imigração ilegal. Em Los Angeles, manifestantes entraram em confronto com policiais em frente a um centro de detenção federal. Um grande container com uma mensagem contra a agência de imigração foi usado para bloquear uma das entradas, enquanto viaturas e agentes avançavam usando spray de pimenta contra a multidão. Entre os participantes participantes do ato estava o astro do rock Bruce Springsteen, que cantou uma música em memória dos ativistas assassinados. O cantor interpretou sua canção Streets of Minneapolis em um show beneficente. Springsteen, de 76 anos, compôs a canção no sábado, depois que Alex Preddy, um enfermeiro americano, foi morto a tiros por agentes federais enquanto registrava com um celular uma operação de combate à imigração irregular. In the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. A política de operações e deportações é um dos principais pontos da agenda do presidente Donald Trump. O republicano anunciou nesta semana uma desescalada das operações após a comoção causada pela morte de Preddy por agentes do ICE, agora investigado pelo FBI.
Ainda Estados Unidos, só que olhando para a economia agora. O presidente Donald Trump nomeou Kevin Warsh como novo presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos. O antecessor, Jerome Powell, vai finalizar o mandato em maio deste ano. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini. Alex, bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan, seja bem-vindo.
Bom dia, eu que agradeço.
Qual é a avaliação que você faz desse nome indicado pelo Donald Trump para chefiar o Banco Central norte-americano, que foi alvo de críticas, ou pelo menos a condução por parte do Jerome Powell nos últimos meses, com o Donald Trump fazendo essa crítica? Mas vale lembrar também que foi o próprio Trump que colocou o Powell lá na primeira gestão dele. Qual é a tua expectativa em torno desse novo nome, Alex?
Olha, a crítica ao Banco Central, aos presidentes do Banco Central, né, não é algo exclusivo dos Estados Unidos. Nós vimos ocorrer isso aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, a indicação de Kevin Warsh naturalmente surpreendeu. Por que surpreendeu? Primeiro, que Kevin Warsh, ele distou um pouco daquele perfil no qual Donald Trump gostaria que fosse um presidente do Banco Central muito mais inclinado à ortodoxia, no sentido, muito mais no sentido de flexibilizar a taxa de juros. E Donald Trump, desde quando assumiu, há um ano e dez dias atrás, um ano e vinte dias atrás, mais ou menos, ele disse que a taxa de juros tem que ser reduzida mais rapidamente. E Kevin Warsh, que já passou como assessor econômico do governo de Bush, passou no governo de Donald Trump, e de 2006 a 2011, ele foi um dos governadores do Federal Reserve, em toda essa experiência lá no Banco Central dos Estados Unidos, Kevin Warsh teve uma postura muito mais ortodoxa, ou seja, muito mais rígido no combate à inflação. Então, ao indicar agora Donald Trump, ao indicar Kevin Warsh, ele sai um pouco, ele descola um pouco o discurso da realidade. Porém, nos últimos meses, Kevin Warsh vem dando declarações de que é necessário cortar os juros, demonstrando muito mais um alinhamento às declarações de Donald Trump. O que significa que, pelo menos até maio, enquanto Jerome Powell estiver na liderança do Banco Central norte-americano, os juros devem permanecer estáveis, pelo menos é a aposta dos analistas de mercado. A partir de junho, aliás, já as expectativas do mercado são de queda de juros nos Estados Unidos, coincidentemente com Kevin Warsh já assumindo. Ou seja, o mercado já precificado, os investidores, analistas, já precificavam que o novo presidente do Banco Central teria alguma, iria ceder alguma pressão de Donald Trump. Então, as apostas são de que em junho em diante, sob já a direção de Kevin Warsh, os juros dos Estados Unidos vão declinar. E, mais recentemente, Kevin Warsh disse que isso é preciso para recuperar o nível de produtividade da economia norte-americana, que isso fará o combate à inflação. Vale lembrar que nos Estados Unidos, diferente do Brasil, eles olham primeiro a produtividade, o índice de produtividade, se produzir mais com menos, e também o mercado de trabalho e, por último, a inflação. Já no Brasil, a gente sempre olha a inflação prioritariamente, até porque o nosso nível de produtividade é um dos menores do mundo. Então, lá ele tem esse discurso para reduzir os juros. Ou seja, vamos melhorar o nível de produtividade, isso vai trazer para baixo o nível de inflação. Não vimos isso acontecer tão recentemente. Vamos ver o que vai acontecendo.
Agora deve ser mais a longo prazo, né? Não imediatamente, Alex. E já entrando nesse assunto, você acredita que vai haver mais intervenções de Donald Trump nesse sentido, dentro do Federal Reserve? E como é que vai ver essas atitudes de Trump? Pode ser realmente que os juros melhorem, o bolso do consumidor ele deve ter aí um pouco mais, né, de abertura, ou seja, o consumidor vai ver isso com bons olhos a longo prazo ou vai sentir mais de imediato, Alex?
Eu vou fazer um paralelo com o que está acontecendo aqui no Brasil. Vamos lembrar que aqui no Brasil nós tínhamos um presidente do Banco Central indicado pelo presidente anterior, Bolsonaro, e agora é o Gabriel Galípolo, que foi indicado por Lula. O que aconteceu? O Galípolo assumiu, manteve a taxa de juros estáveis no maior nível do mundo nos últimos 20 anos e agora, em março, há uma expectativa de queda dos juros. Ou seja, antes mesmo de Galípolo assumir, já tinha essa expectativa de queda de juros no Brasil. Lá nos Estados Unidos, antes mesmo do nome de Kevin Warsh ser indicado a presidente do Banco Central, já havia essa expectativa de queda de juros lá nos Estados Unidos a partir de junho. Ou seja, se ele assumir e já iniciar com a queda de juros, naturalmente a oposição vai indicar que houve ali uma pressão por parte do governo Donald Trump e ele acabou cedendo. Claro que isso é ruim para a credibilidade da autoridade monetária, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, porque a gente sabe que qualquer movimentação lá nos Estados Unidos de juros ou dólar mexe com o mundo inteiro. Porém, de novo, já havia essa expectativa aqui no mercado financeiro brasileiro e mundial de queda de juros lá nos Estados Unidos. Então, a partir de junho, Kevin Warsh não só vai atender uma demanda de Donald Trump, como também uma expectativa de mercado. Claro que sempre haverá críticas em relação a ele cedeu a sobrepressão, mas vale lembrar que o perfil de Kevin Warsh ele é muito mais ortodoxo, muito mais pró-juros para controlar inflação, mas os discursos ultimamente vêm sendo mais flexíveis.
Agora, o Alex, você diria que é o nome da... tanto Donald Trump quanto o mercado financeiro, quanto os investidores, ou seja, o Warsh consegue ali transitar entre esses dois mundos que parecem antagônicos?
Olha, você disse muito bem, uma colocação muito boa, porque se esperava que o mercado tivesse uma reação mais negativa. Pegamos, então, um termômetro, né, de como que o mercado entendeu. O mercado, quero dizer, investidores, analistas, né, como eles entenderam o nome de Kevin Warsh. Bom, ontem foi um dia que ficou praticamente frio, né? As ações acabaram respondendo ali de forma muito positiva, ou seja, positivo, quero dizer que não houve uma queda. Se esperava que tivesse uma queda porque teria aí uma percepção de que haveria uma ingerência política. Não houve. O mercado de juros futuros nos Estados Unidos também se ajustou muito pouco. Então, a gente pode concluir que o mercado financeiro, analistas, investidores, eles ainda vão aguardar as decisões de Kevin Warsh para saber se é aquele Kevin que, entre 2006 e 2011, foi muito mais rígido ao combate à inflação, inclusive decidindo até por alta de juros, ou vai ser um Kevin Warsh que vai ceder às pressões de Donald Trump. Aí não tem muito agora o que se discutir, temos que esperar. Mas, a princípio, o mercado financeiro não reagiu nem de forma negativa nem positiva. Ele vai esperar o fato acontecer, aí se entender melhor quem é esse novo Kevin Warsh.
É isso, lembrando que o nome dele precisa ainda ser chancelado pelo Senado norte-americano, mas está aí a indicação. Conversamos com o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, aqui no Jornal da Manhã. Alex, obrigado. Bom fim de semana.
Obrigado, bom fim de semana a todos.
Chanceler iraniano afirmou que está pronto para retomar as negociações com os Estados Unidos sobre o futuro do programa nuclear. Eliseu Caetano está com a gente agora, direto de Miami, traz os detalhes ao vivo. Oi, Eliseu, bom dia. Quais são as condições para essas negociações acontecerem?
Oi, Mar, para você. Nonato, para o Jornal da Manhã, nessa edição de sábado, a gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, porque o Abbas Araghchi, o chanceler iraniano, considera o diálogo como uma alternativa possível para reduzir as tensões com os Estados Unidos, mas desde que haja, segundo ele, políticas claras e garantias para essas políticas claras, além, obviamente, do respeito à soberania iraniana. Aliás, o chanceler ressaltou que o país não aceitará negociações sob pressão ou ameaças, nem mudanças unilaterais nos termos de um eventual acordo. Agora, quais são essas condições para essas negociações? Bom, o Abbas Araghchi diz o seguinte: 1. Negociações justas, em pé de igualdade. O Irã afirma que só vai aceitar negociar com os Estados Unidos se o processo ocorrer sem imposições, ultimatos ou até mesmo ameaças militares. Teerã exige respeito mútuo e igualdade de tratamento entre as partes. 2. Uma pauta restrita ao programa nuclear. O governo iraniano também deixou claro que não aceitará discutir o seu programa de mísseis balísticos ou as suas capacidades militares defensivas. Segundo Araghchi, esses temas não fazem parte do acordo nuclear e não estarão sobre a mesa. 3. Fim da negociação sob pressão e também das sanções, viu? As autoridades iranianas afirmam que negociar sob sanções ampliadas ou pressão econômica elevada inviabiliza qualquer avanço real. Teerã espera sinais concretos de mudança na postura americana antes de iniciar qualquer tipo de conversa formal. 4. A ausência de reuniões formais nesse momento. Apesar da sinalização de aberturas, não há encontros agendados. Isso segundo o próprio Abbas Araghchi. O Irã afirma que ainda são necessárias tratativas diplomáticas preliminares para definir formato e agenda das negociações. O governo iraniano também está cobrando garantias de que eventuais compromissos não serão abandonados unilateralmente, ou seja, apenas por uma das partes, em acordos anteriores, o que gerou uma profunda desconfiança em Teerã, segundo o próprio chanceler. Ou seja, a possível retomada aí das negociações ocorre em meio às tensões no Oriente Médio e também às muitas preocupações internacionais sobre o avanço do programa nuclear iraniano. Países aliados dos Estados Unidos estão pressionando e aumentaram e muito essa pressão ao longo das últimas horas por um acordo que limite o enriquecimento de urânio, enquanto o Irã insiste que seu programa tem fins pacíficos e direito soberano ao desenvolvimento tecnológico. Os analistas aqui nos Estados Unidos avaliam que a fala do chanceler iraniano Abbas Araghchi representa um gesto calculado de abertura diplomática, mas sem concessões imediatas, mantendo, portanto, uma pressão política sobre o Washington. Se a Casa Branca aperta de um lado, Abbas Araghchi está fazendo a mesma coisa do outro, sinalizando, portanto, a disposição, para a negociação, mas impondo condições e condições claras, rejeitando pressão, sanções e ampliação da pauta e, claro, confirmando ainda aquilo que a gente mais temia, né? Não há uma data ainda definida para que essas conversas aconteçam. A gente vai seguir daqui acompanhando os desdobramentos desse movimento diplomático que, óbvio, pode ter impacto e muito e grande na comunidade internacional. Eu volto com vocês no estúdio, Márcia, Nonato.
Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações.
E olha, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos publicou mais de 3 milhões de páginas sobre o caso Jeffrey Epstein na última sexta. Os detalhes você tem com o Fabrício Naitsky.
Entre os arquivos divulgados pelo governo estão mais de 180 mil fotos, 2 mil vídeos e menções a nomes da política e da economia norte-americana, incluindo o presidente Donald Trump, o ex-presidente Bill Clinton e o empresário Elon Musk. O nome de Trump é citado centenas de vezes nos arquivos, incluindo em alegações de abuso sexual contra uma menor de idade. Segundo a denúncia, uma adolescente de 13 anos teria sido forçada a manter relações sexuais com um republicano, que ainda não se manifestou. A suposta vítima, cujo nome não foi divulgado, teria entrado com uma ação judicial contra Trump, mas retirou as queixas às vésperas da eleição presidencial de 2016. À época, a advogada da denunciante afirmou que ela tinha medo de ir a público. Os documentos do FBI apontam que Jeffrey Epstein teria se irritado com Trump por ter tirado a virgindade e estuprado a jovem. Os arquivos também apontam relações próximas entre Epstein e Elon Musk. Uma troca de e-mails mostra uma mensagem enviada por Musk em 2012, perguntando em qual data seria realizada a festa mais agitada na Ilha do Empresário, e confirmando presença com sua esposa à época, Tallulah Riley. Nos últimos meses, Elon Musk afirmou ter rejeitado convites de Jeffrey Epstein para viajar até as ilhas particulares no Caribe. Após a divulgação dos arquivos, Todd Blanche, vice-procurador-geral dos Estados Unidos e ex-advogado pessoal de Donald Trump, destacou que alguns documentos contêm alegações sensacionalistas e falsas sobre o presidente. O lote liberado pelo Departamento de Justiça contém páginas inteiras censuradas. O vice-procurador que o conteúdo editado possa ser constrangedor a Trump e afirmou que as únicas imagens censuradas são de mulheres, com exceção de Ghislaine Maxwell, ex-namorada e cúmplice de Epstein. A menção de nomes ou a aparição em imagens nos documentos não necessariamente implica atividade criminal. A maioria dos citados nos arquivos negou ter qualquer participação nos crimes ligados ao empresário norte-americano, que morreu em circunstâncias misteriosas em 2019. Assinada no final do ano passado, a Lei de Transparência dos Arquivos Epstein ordenava que todos os documentos sob posse do Departamento de Justiça deveriam ser publicados até 19 de dezembro. Apesar de ter sancionado o texto, Trump já havia se mostrado contrário à divulgação, mas não resistiu à pressão do Partido Republicano.
A Rússia anunciou a paralisação dos ataques aéreos contra a Ucrânia até amanhã. A decisão veio em meio a um pedido da Casa Branca. O correspondente Luca Bassani tem os detalhes.
A Rússia diz ter concordado em atender a um pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para suspender ataques aéreos contra Kiev até 1º de fevereiro, em meio a mais uma onda de frio extremo no leste europeu. O Kremlin confirmou através do porta-voz Dmitry Peskov que o presidente Vladimir Putin aceitou a proposta de Trump com o objetivo de criar condições favoráveis para negociações de paz nas próximas semanas. A suspensão temporária dos bombardeios visaria reduzir tensões durante o período mais crítico do inverno, já que nas últimas semanas ataques russos à infraestrutura energética deixaram centenas de milhares de moradores de Kiev sem aquecimento durante dias e noites com temperaturas abaixo de menos 15 graus. A Ucrânia afirmou estar pronta também para suspender qualquer ataque militar, enquanto Washington intensifica esforços diplomáticos para buscar uma solução negociada para a guerra. Apesar disso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ressaltou que não existe um cessar-fogo formal entre os dois países. Zelensky afirma que a Ucrânia está disposta a interromper ataques contra refinarias russas, classificando a iniciativa como uma oportunidade e não como um acordo. Ele disse ainda que não houve ataques russos a instalações energéticas ucranianas durante a última noite. No entanto, alertou que Moscou mudou o foco dos ataques para alvos logísticos após bombardear estradas e ferrovias nos últimos dias e deixar dezenas de mortos no oblast de Kharkiv. O presidente também criticou atrasos de países europeus em pagamentos aos Estados Unidos no âmbito do programa de compra de armamentos, o que teria enfraquecido as defesas aéreas de Kiev no ponto mais difícil do inverno atual. Segundo Zelensky, mísseis do sistema Patriot não chegaram a tempo de conter ataques recentes que causaram apagões em grandes áreas da capital, deixando quase 1 milhão de pessoas sem acesso à eletricidade. Apesar da confirmação do Kremlin, o ceticismo entre a população ucraniana continua. Muitos moradores de Kiev afirmam duvidar que a suspensão temporária leve a uma melhora duradoura. Enquanto isso, a Força Aérea Ucraniana relatou novos ataques russos com mísseis balísticos e drones, e o exército da Ucrânia afirmou ter atingido instalações logísticas russas na região ocupada de Zaporizhia. As tropas russas seguem avançando lentamente na região oriental de Donetsk, enquanto as negociações permanecem travadas, sobretudo pela exigência de Moscou de que a Ucrânia ceda áreas ocupadas e redefina a sua configuração territorial, uma demanda rejeitada por Kiev. Apesar dos diplomáticos liderados pelos Estados Unidos, ainda não há sinais concretos de compromisso entre as partes, o que nos leva a crer que o conflito chegará ao seu quarto aniversário no próximo 24 de fevereiro, sem resoluções. E nós, como sempre, seguiremos aqui da Europa acompanhando tudo para atualizar a nossa audiência. Diretamente de Varsóvia, na Polônia, para a Jovem Pan, Luca Bassani.
Mais dois ministros importantes do governo também já se preparam para deixar o gabinete do presidente Lula e de olho nas eleições de 2026. É assunto para o André Anelli.
Fevereiro é a previsão do ministro Fernando Haddad para deixar a pasta da Fazenda, ainda segundo ele, para coordenar a campanha do presidente Lula à reeleição. Haddad reconheceu que existem pressões do PT, o Partido dos Trabalhadores, para que ele seja candidato em São Paulo, inclusive com o apoio público da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que já foi crítica, um desafeto da atuação de Haddad na área econômica. Por conta disso, o ministro se disse surpreso pelo posicionamento dela, mas afirmou que mantém os planos de atuar nos bastidores da campanha eleitoral, abrindo espaço possivelmente para que o secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan, assuma o cargo a partir do mês que vem.
Olha, possivelmente no mês de fevereiro, no mês que vem, e eu só vou sentar com o presidente para ver a melhor data, né, que, mas possivelmente em fevereiro. Isso eu não me adianto, porque é prerrogativa do presidente.
Mas o governo de São Paulo, ou a princípio nenhuma expectativa com relação a isso?
Eu não tenho essa expectativa.
Apesar das declarações, o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula ainda não desistiram de ter Haddad nas urnas. A eleição para o Senado é considerada pelo PT, que com duas das três vagas em disputa, existe a possibilidade de a direita mais radical conseguir formar maioria no Senado, algo que não conseguiu nem mesmo durante a gestão Bolsonaro. Isso permitiria, por exemplo, que os bolsonaristas tentassem o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Na tentativa de fazer frente a essa possibilidade, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, vai ser mais um reforço do PT na disputa pelo Senado, representando a Bahia. Ele confirmou a candidatura em um comunicado, no qual anunciou também a sucessora na pasta, a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior. Essa troca faz parte de uma reorganização mais ampla do governo federal, onde mais da metade dos ministros e secretários de primeiro escalão deverá deixar os cargos até 31 de março, prazo legal para descompatibilização de quem pretende disputar as eleições deste ano. A necessidade de conciliar a agenda administrativa com o calendário eleitoral tem levado o Planalto a priorizar substituições internas, geralmente optando então pelos secretários executivos como sucessores. De Brasília, André Anelli.
Rede Jovem Pan.
8 horas em ponto.
Repita.
8 horas.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque o gol vai ser bom. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura, que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Esta é a Jovem Pan News.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com. Tecnologia, mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Jovem Pan News. Esta é a Classic Pan.